Cumprimento-os a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos com a audição do Sindicato dos Economistas. Tenho informação de que o resto dos seus deputados está mesmo a chegar e, portanto, acho que não vale a pena estarmos a protelar mais. Vamos ouvir o Dr. Nuno Chaves Alves, na qualidade de dirigente do Sindicato dos Economistas, que é acompanhado pela Dra. Cristina Furtado Borges, membro da direção do Sindicato dos Economistas. Se estiverem todos de acordo, vamos suspender os nossos trabalhos e vamos recebê-los para iniciarmos a nossa audição. Estão suspensos os trabalhos. Bom dia mais uma vez, neste caso já com a presença do Sindicato dos Economistas, a quem agradeço a presença ao Dr. Nuno Chaves Alves e por quem o acompanha, agradecer a vossa presença. Nós vamos ter uma primeira ronda dos grupos parlamentares com pergunta-resposta nessa primeira ronda. Mas sei que da parte do Sindicato dos Economistas há uma intenção de apresentação, de uma apresentação inicial, e portanto dou a palavra e mais uma vez as boas-vindas em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela vossa disponibilidade em ouvir-nos, portanto, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma breve contextualização da nossa presença. Devo referir que em dezembro de 2021 fui eleito, portanto, como delegado sindical no Sindicato de Economistas, tendo iniciado as minhas funções em janeiro de 2022, quando o meu antecessor, portanto, rescindiu o contrato com a TAP, que tinha uma participação ativa, portanto, nas negociações em nome do sindicato, e por este motivo poderá acontecer de alguma forma ter alguma dificuldade em responder algumas questões. Contudo, se não houver objeção da vossa parte, temos a doutora Cristina Borges, que tem estado no sindicato há alguns anos, não de uma forma tão participativa como o anterior antecessor, mas que, se não houver objeção, então, poderá intervir para colmatar alguma falta de informação que exista. Portanto, irá nos ajudar na medida que pode, portanto, nesta situação. Portanto, estamos disponíveis para responder às vossas questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Nuno Alves. Muito obrigado, Dra. Cristina Borges, pela vossa disponibilidade. Vamos iniciar a nossa ronda de hoje pelo Grupo Parlamentar do PS. Usada a palavra, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os dirigentes dos sindicatos dos economistas, o Dr. Nuno Alves e a Dra. Cristina Borges, e dizer-vos que hoje, como devem saber, hoje é o quarto dia em que nos encontramos a ouvir os sindicatos, já ouvimos também a Comissão de Trabalhadores, tivemos por isso a oportunidade de recolher aqui bastante informação, não só relativamente àquilo que é mais o objeto desta CPI, que é a saída da engenheira Alexandra Reis, mas também a forma como a gestão de TAP foi conduzida ao longo dos anos. E assim começo por lhes perguntar, o Dr. Manuel Beja, quando esteve aqui nesta CPI, referiu-nos que na sua primeira mensagem aos trabalhadores das empresas TAP, assumiu um compromisso, e passo a citar, que foi conduzir a TAP rumo rumo a um futuro sustentável, mantendo a confiança dos nossos clientes e o orgulho e sentido de pertença dos nossos profissionais. Sendo esta uma preocupação do Presidente do Conselho de Administração, ou seja, a boa relação entre a Administração e os trabalhadores, aquilo que eu lhe perguntava era quais eram os canais institucionais de diálogo que têm existido entre a Administração e os sindicatos.
Para responder.
Obrigado pela questão. Em relação aos canais, desde sempre temos estado em contacto, portanto, com a Administração, com a Comissão Executiva. Sempre que somos solicitados para reuniões. Em relação ao Dr. Manuel Beja, o nosso sindicato até à data, e julgo que não irá acontecer mais também, nunca teve nenhum contacto com ele. Obrigado.
Consegue-me dizer qual era a periodicidade, mais ou menos, dessas reuniões?
Responder.
Obrigado pela questão. Posso, a partir de janeiro de 2022, portanto, posso lhe dizer que tivemos reuniões várias com a CEO, portanto, a 22 de fevereiro, a 3 de junho, a 14 de junho e a 9 de fevereiro. Foram feitas estas reuniões, sendo que a 9 de setembro tivemos uma reunião com o CFO para a apresentação de resultados. Portanto, tido com alguma regularidade algumas reuniões. Obrigado.
Para perguntar.
Quando essas reuniões existiam, eram sempre a pedido da Administração ou também, por vezes, a pedido do sindicato?
Responder.
As reuniões têm sido sempre pedidas pela Administração. Obrigado.
Para perguntar.
Portanto, o vosso interlocutor principal, digamos assim, seria quem? A CEO, o CFO, ou haveria outro, ou havia, para além destes com quem vocês reuniam, havia um focal point, digamos assim, principal?
Respondeu.
Obrigado. Foi sempre prioritariamente a anterior CEO, portanto, foi sempre quem sempre nos reunimos. Na apresentação de resultados, como eu referi há pouco, na reunião 9 de dezembro de 2023, não sei por que razão, mas só teve presente o CFO e mais alguns membros da sua equipa, mas maioritariamente as reuniões a este nível de situação, portanto, foram sempre com a CEO, sendo que de vez em quando, por questões de mudanças de alguns regulamentos internos, havia reuniões, portanto, com a Direção de Recursos Humanos, mas a este nível, sempre maioritariamente com a CEO. Obrigado.
Para perguntar?
E relativamente à informação que vos era prestada, qual era a qualidade da informação? Tinham sempre a informação toda que solicitavam?
Nem sempre a informação solicitada chegava. Contudo, nestas reuniões havia sempre apresentações em PowerPoint com alguma informação que depois tinha que ser analisada, portanto, pelos participantes nas reuniões. Obrigado.
Perguntar?
Peço desculpa e começo outra vez. Em 2019, no ano em que começou a pandemia, digamos assim, o contributo da TAP, ou ano pré-pandemia, o contributo da TAP para a economia era de 2,3 mil milhões de euros. O contributo para as finanças públicas era de 0,9 a 1,1 mil milhões de euros. O contributo para as exportações era de 2,6 mil milhões de euros e a TAP empregava cerca de 10 mil trabalhadores. O plano de reestruturação aprovado para salvar a TAP incorporou uma transformação significativa de forma a garantir a sua viabilidade económica em 2023 e sustentabilidade futura. Consideram que os auxílios do Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia naquele momento?
Responder.
Obrigado. Julgo que é de senso comum, pelo menos na minha opinião pessoal, e dos sindicatos e dos respectivos associados, que sem essa ajuda a TAP não existiria, portanto, e pegando na TAP, tudo o que depende da TAP de uma forma direta e indireta, seja empresas como a Ground Force, seja Catering Por, seja muito possivelmente a UCS, mas diversificou um pouco a sua atividade, e os variedíssimos fornecedores que a TAP tem, desde turismo a hotéis, variedíssimos, portanto não existiríamos e teríamos, penso eu, na minha opinião, uma situação complicada em termos económicos no país. Obrigado.
Pegando nas suas palavras, tem uma ideia de quantos seriam os postos de trabalho que poderiam estar aqui em causa, direta e indiretamente, caso a TAP sofresse insolvência?
Obrigado. Não consigo precisar esses valores, portanto, nunca foi algo objeto de estudo e nunca fizemos, portanto, nunca procuramos saber esse impacto, mas seriam muitas dezenas de milhares de pessoas, com certeza. Obrigado.
Em dezembro de 2022, os sindicatos, a administração e o Estado negociaram aquilo que ficaram intitulados pelos acordos temporários de emergência, que procuraram aqui encontrar uma solução, de alguma forma consensual, sobre a forma de viabilizar e também de reestruturar a TAP. Em concreto, o que é que conhecem do plano de reestruturação, para além daquilo que tem vindo a ser conhecido?
Responder.
Não temos qualquer tipo de conhecimento em relação ao plano de reestruturação. Obrigado.
Para perguntar?
Foi também necessário redimensionar, do ponto de vista dos custos laborais, as operações do Grupo TAP, através, entre outros, da implementação de medidas voluntárias como as restrições mútuo acordo, o trabalho a tempo parcial e licenças não remuneradas de longo prazo, além da redução, obviamente, dos salários dos trabalhadores do Grupo TAP. Já nos disse aqui que não estava, que só assumiu funções em janeiro de 2022. No entanto, pergunto-lhe como é que percepcionaram a existência destas medidas voluntárias?
Respondeu.
O sindicato teve essa percepção.
Portanto, está-se a referir às medidas voluntárias de rescisões? Em 2000...
Peço desculpa, todas?
Todas as medidas voluntárias. Obrigado.
As medidas voluntárias de rescisão, as licenças, os cortes salariais?
Peço de
Obrigado. Não tem sido fácil, por parte de quem está deste lado, enfrentar essas situações, porque não só vivo na pele, no dia-a-dia, portanto, esses cortes, como que, de alguma forma, os cortes sempre foram considerados como medidas de gestão, portanto, nunca houve nenhuma negociação. O ATE, os acordos temporários de emergência, é um acordo que foi colocado à frente dos sindicatos para ser, fomos informados, e ele foi tão longe que julgo que nunca ninguém nesta comissão terá ainda abordado esta questão, mas para além de tudo o que já foi dito em relação aos mesmos, ele na altura, e devido a fazer aqui um parênteses em relação àquilo que aconteceu em 2018 com a renovação de quadros da companhia, houve um programa de pré-reformas em que permitiu que muitos dos trabalhadores pudessem sair para a pré-reforma com determinadas condições, e uma das condições era um corte salarial de 30%. O ATE foi, inclusive, a esses trabalhadores, a esses trabalhadores, ou seja, foi-lhes incluído um corte de, para além de 30%, mais 25%. Portanto, esses ex-trabalhadores que saíram da empresa tiveram um corte de 55%, que julgo que agora esteja nos 50%, porque se reverteu portanto, para 20%. Portanto, é absolutamente difícil de falar sobre uma situação tão abrangente para todos nós. Obrigado.
Quero perguntar?
Mas o sindicato não acompanhou a implementação destas medidas? É porque já ouvimos aqui outros sindicatos que acompanharam.
Responder.
O sindicato discutiu os ATEs juntamente com uma plataforma de sindicatos terra, portanto, à exceção de um sindicato, portanto, que quis um ATE específico, portanto, o sindicato acompanhou essa situação. O acompanhar não quer dizer que esteja envolvido ou que tenha havido participação nossa direta, porque acompanhamos, mas Por exemplo, a situação que lhe referi há pouco em relação ao exemplo dos pré-reformados, os sindicatos liminarmente rejeitaram na altura que eles fossem incluídos e a administração, portanto, não manteve. Portanto, acompanhamos efetivamente, é um facto, mas não tivemos participação na negociação nem em mais alguma situação.
Para perguntar?
Terminando, já houve alguma reversão dos cortes?
Já houve uma reversão de cortes em janeiro deste ano, portanto, para os nossos associados e maioritariamente, portanto, pessoal de terra, julgo aliás para todo o pessoal de terra, reverteram-se os 25% para os 20%. Obrigado.
Muito obrigado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente os representantes do sindicato, Dr. Nuno Alves e Dra. Cristina Borges, e indiretamente à matéria em questão, eu perguntava-lhe, ouviu há pouco dizer que não conhecia o plano de reestruturação, naquilo que foi a comunicação oficial, mas não oficial, provavelmente conhece qual é que é o plano de reestruturação e o que é que esteve, o que está em causa, certo?
Para responder.
Obrigado. O plano de reestruturação no seu âmago, na sua totalidade, não o conhecemos. Foi-nos, quando apresentado aos sindicatos, não estava daí a ter pedido ajuda à doutora Cristina Borges, não foi divulgado e foi apresentado alguns powerpoints com alguns aspectos gerais. Portanto, nada que para nós fosse suficientemente importante para percebermos o seu conteúdo e a sua ação na companhia.
Para perguntar?
Na prática, na implementação prática do mesmo, ainda que não tenha sido comunicado, foram sentidas a questão dos cortes, tudo por aí fora, e, portanto, qual é que da vossa parte, qual foi a posição e qual é a posição do sindicato sobre aquilo que sentiram concretamente na implementação da reestruturação?
Responder?
Obrigado. Nós, é difícil falar de algo que pouco ou nada se conhece, mas os efeitos são bastante acutilantes, portanto, estamos a sofrê-lo bastante. Eu, sinceramente, e na minha opinião pessoal, e é pessoal, não do sindicato, não sei até que ponto é que há um plano de reestruturação que já é a gênese de um processo de privatização que virá, portanto, a preparar uma companhia, portanto, para o futuro e, não conhecendo, não sei se, por acaso, isso, mas isso é uma assunção minha, não é do sindicato, obviamente, de alguém que, enfim, lê e que se informa e que anda atento. Portanto, agora, nós temos bastante dificuldade em lidar com algo que pouco ou nada conhecemos. Obrigado.
Para perguntar?
Quantos trabalhadores é que representa o sindicato?
Responder?
Neste momento, com as saídas que nós tivemos, somos 10, na TAP, somos 10 trabalhadores. Obrigado.
Para perguntar?
E antes desses despedimentos, quantos é que eram?
Temos vindo a perder alguns associados ao longo dos anos, mas para fazer algo mais recente, 16. Obrigado.
Para perguntar?
Já disse aqui há pouco que teve vários contactos com a CEO e, portanto, o contacto era direto com a empresa, mas pergunto se houve algum contacto por parte do Governo, alguma reunião com o Governo e com o sindicato.
Responder.
Obrigado. Tivemos uma tentativa de reunião com o atual Ministro das Infraestruturas. Numa primeira tentativa para uma reunião a 6 de março de 2023, que foi enviado, portanto, o pedido de reunião nesse próprio dia, por volta das 11h05 da manhã, para uma reunião às 17 horas, portanto, do dia 6 de março. Às 14h19 recebemos por parte do, portanto, do mesmo gabinete o cancelamento da reunião, sem qualquer tipo de motivo ou de razão para a mesma. Posteriormente, depois, a 9 de março, recebemos nova convocatória de reunião para o dia 13 de março, onde então os sindicatos e o Sr. Ministro tiveram reunidos no Ministério das Infraestruturas. Obrigado.
Quero perguntar.
Se eu percebi bem, de outros sindicatos, foi uma apresentação de cumprimentos quase, mas nada mais do que isto.
Foi mais uma apresentação de dar a conhecer com a tomada de posse do Ministro e depois foi perguntando aos vários sindicatos portanto, para digamos, não dar um estado de alma, mas para se tivessem alguma declaração, alguma informação a dar na reunião, portanto, para darem. Os sindicatos foram fazendo, portanto, à vez. Obrigado.
Quero perguntar.
Consequência prática da reunião, zero, para essa expressão.
Do nosso lado, o que nós tentamos fazer foi aproveitar nessa reunião e abordar um assunto que tem a ver com uma medida de gestão que a TAP decidiu, a anterior CEO e a equipa decidiu, que tem a ver com o programa de retenção de talentos, que é um programa discriminatório, que é um programa que não dá equidade aos trabalhadores, e que neste momento não é um programa que serve para premiar a retenção dos trabalhadores no ano de 2023 e que não é abrange, portanto, como referi, é discriminatório. Portanto, nós aproveitamos essa reunião porque até agora a CEO anterior não dava como facto consumado que tinha que se que o programa era assim e que não se mexia. Portanto, nós aproveitamos essa reunião para alertar o Sr. Ministro que era um assunto pendente e que gostaríamos de saber como se conseguia, portanto, resolver essa questão e que era algo que estava em cima da mesa. Obrigado.
Para perguntar?
Podíamos pedir se pode especificar mais esta questão da discriminação que existe relativamente a esse programa.
Responder.
Obrigado. Portanto, como referi, a TAP tem perdido bastantes trabalhadores ao longo destes anos devido a vários fatores, todos externos, mas muito por causa das condições salariais que estão a ser oferidas à companhia, um pouco advém daquilo que já tinha referido há pouco, na minha intervenção anterior. Para não perder muitos trabalhadores, a TAP decidiu, a partir de uma determinada função da empresa, reter esses trabalhadores no ano de 2023, aplicando um programa chamado Retenção de Talentos. Começou com um grupo de trabalhadores, passou para outro grupo de trabalhadores e, em determinada altura, decidiu aplicá-lo à grande maioria dos trabalhadores da empresa, com as suas condições específicas a cada grupo de trabalhadores. Contudo, deixou cerca de 100 e poucos trabalhadores de fora, daí a palavra de discriminatório. Se calhar pode ser forte demais, não quero, enfim, entrar em semântica gramatical neste momento, mas é um programa que nós achamos, e não somos o único sindicato a achar, que deve ser inclusivo, que deve ser, portanto, para todos os trabalhadores. Obrigado.
Para perguntar?
Já reuniram com o novo CEO da TAP?
Responder.
Obrigado. Sim, já reunimos com o novo CEO da TAP. No dia 20 de abril reunimos com o CEO da TAP para se apresentar. Foi uma reunião com sindicatos nas instalações da TAP. Portanto, e onde também, e pegando naquilo que eu referi há pouco, como sindicato voltamos a manifestar a nossa, enfim, perplexidade em relação à aplicação deste referido programa. Obrigado.
Para perguntar.
No fundo, as expectativas que tiveram dessa reunião, por aquilo que percebo, durante aquilo que apresentaram, essas expectativas tiveram alguma consequência prática também, como há pouco falou o anterior ao Sr. Ministro?
Responder.
Obrigado. Não é a primeira vez que nos cruzamos com o Dr. Luís Rodrigues na TAP e portanto, é alguém que é conhecido da TAP, conhece a forma de estar dele e a maneira que ele tem de ouvir, de querer saber, de se inteirar das situações. Portanto, julgo que é generalizado, mas só podemos falar do nosso lado. Ficamos, portanto, estamos expectantes numa boa expectativa, evidentemente, do seu trabalho e daquilo que ele poderá fazer e, portanto, viemos com algum alento em relação ao que possa acontecer e ao trabalho que ele possa desenvolver na TAP nos próximos tempos. Obrigado.
Para perguntar?
Sendo um sindicato de economistas, tem naturalmente uma visão ampla e técnica, eu diria com um know-how, que me permite perguntar-lhes exatamente isto. Como vê a forma como tem sido gerida a TAP nos últimos anos?
Responder.
Obrigado. Estou na TAP desde 1995, portanto, como trabalhador, tenho acompanhado a TAP de alguma forma. A TAP é uma empresa que está no setor de atividade extremamente complicado, porque depende de fatores externos que às vezes, como não acontece noutros setores de atividade, influenciam bastante os resultados e, portanto, é difícil de alguma forma gerir uma empresa com essa situação, com esses fatores. Sendo que nos últimos anos, dou sempre este exemplo, e perdoem-me, portanto, se estou a ser injusto com alguém ou não, mas tal como as ondas da Nazaré, teve que vir alguém de fora, que elas sempre insistiram de vir de fora a dizer que elas são excelentes e podemos surfar as ondas e atingir grandes recordes e visibilidade para o país. Há uns anos, no início do ano 2000, sensivelmente, na década de 2000, tivemos uma administração que conseguiu pôr a TAP na rota do transporte aéreo mundial e, sobretudo, europeu, tornando a placa giratória do aeroporto de Lisboa como um hub. E, portanto, esse teve um benefício grande e permitiu a TAP ser o que é hoje a empresa que é. Em relação à gestão, com os fatores externos, como lhe referi, às vezes é difícil avaliar determinadas situações, porque por mais organização que se queira implementar e por mais políticas que queiram implementar, às vezes elas saem completamente goradas. Obrigado.
Para perguntar.
Sentem que a interferência do governo na TAP tem prejudicado a companhia?
Eu peço para definir melhor prejudicar a companhia em que sentido, por favor.
Sr. Deputado.
Estamos a falar na gestão da TAP e, portanto, até ajudo na pergunta. É fácil perceber quem é que, na realidade, gera TAP e quem é que gera e, no fundo, se a interferência do governo na TAP, que possa existir, tem prejudicado a companhia para os resultados que vai ter, sem falar nos resultados que houve deste ano, porque sabemos os resultados que são.
Responder.
Obrigado. Nós, sempre houve um CEO, sempre houve, portanto, o Presidente do Conselho de Administração, sempre houve, portanto, um organograma para gerir a TAP. Nesse aspecto, e como trabalhador, temos que seguir, faz parte do nosso trabalho, esse tipo de faz parte da nossa situação. O que nós temos sabido da TAP neste momento, e as, daquilo que eu percebi no sentido da sua pergunta, é o que tem acontecido na comunicação social. Eu nunca tive em reuniões, ou pelo menos não me percebi, que numa tomada de decisão que fosse feita tivesse a gestão, portanto, por trás do governo. Portanto, se quiser falar em micro, portanto, em situação real da TAP do dia-a-dia, digo que não. Em termos macros, é aquilo que nós sabemos na comunicação social. Portanto, mais nada posso acrescentar a esse ponto. Obrigado.
Para perguntar.
Tem conhecimento de decisões de gestão da TAP que possam ter lesado os interesses da companhia e, naturalmente, sendo assim, o interesse público?
Responder.
Obrigado. Não tenho conhecimento. Obrigado.
Para perguntar.
Recentemente foi assinado o acordo entre a Ground Force e a Massa Insolvente, a TAP e a Menzies. Isto levou a ter capitais próprios negativos de 30 milhões. Consegue ter uma ideia, ou pelo menos consegue dar-nos aqui a vossa posição sobre esta matéria, do que é que pode ter conduzido a isto?
Responder.
Obrigado. Sobre a Ground Force, o Sindicato dos Economistas efetivamente tem um delegado sindical na Ground Force, mas que se ocupa em exclusivo. Portanto, eu estou em exclusivo com a TAP, a doutora Cristina Borges também, portanto não tenho capacidade de lhe conseguir responder à sua questão. Obrigado.
Para perguntar.
Há pouco disse que eu tinha reunido várias vezes com o CFO, que nós já tínhamos a oportunidade de ouvir, aliás, até disse que, ao entender dele, os funcionários da TAP deviam trabalhar mais, mas qual é que era o papel do CFO naquilo que eram os acordos da empresa?
Responder.
Obrigado. Não reconheço visível, portanto, nas reuniões e nos processos, a sua participação. Portanto, não foi sempre, e nas reuniões que tivemos, era sempre a CEO que, de alguma forma, tomava a palavra e se dirigia aos sindicatos. Pontualmente, o CFO poderia fazer algum esclarecimento sobre alguma questão que acontecesse, mas era sempre exclusivo com a CEO. Obrigado.
Para perguntar.
E por último, relativamente àquilo que são os acordos de empresa, no acordo celebrado em 2015 e o atual acordo, que diferenças é que, na sua opinião, existem?
Quer responder?
Obrigado. Está-se a referir aos acordos de empresa que foram denunciados pela TAP unilateralmente em dezembro de 2022 com todos os sindicatos. Neste momento não há acordos de empresa. Tenho alguma dificuldade em perceber a negociação, este tipo de negociação bastante agressiva, e enfim, que na minha opinião pessoal não faz jus ao trabalho, ao mérito e à dedicação que os trabalhadores da TAP todos têm, sem exceção, na companhia, terem recebido uma rescisão unilateral dos acordos de empresa. E essa foi... Peço desculpa. E essa foi um outro ponto que, na reunião que eu tive com o Dr. Luís Rodrigues, em representação do sindicato, foi abordado, que era algo que nós estávamos em completa discordância. Não obstante, iniciaram-se processos de negociação entre os sindicatos e a TAP, para os novos acordos de empresa e essas negociações portanto, iniciaram-se no início do ano, sendo que este sindicato, juntamente com uma outra plataforma, com mais dois sindicatos dos engenheiros, entregámos uma proposta, portanto, conforme a lei, para a apreciação da TAP. Até ao momento, até à data de hoje, não obtemos nenhuma resposta e, portanto, as negociações estão paradas. Obrigado.
Obrigado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento os seus deputados. Cumprimento e agradeço a presença ao Dr. Nuno Chaves Alves e à Dra. Cristina Borges. Se me permitir, eu vou fazer aqui uma breve resenha e depois pedir os vossos comentários. Despedimentos que têm por base um algoritmo. Tivemos, em audições anteriores, um dirigente sindical que admitia que o caso Alexandre Reis seria a ponta do iceberg. Portanto, havia muito mais casos, entre aspas, Alexandre Reis, e que garantia que nos corredores que se ouvia dizer que até seria o caso mais ligeiro, os restantes seriam mais graves. Tivemos também conhecimento de diretores fantasmas, chamemos-lhe assim. De facto, a senhora polaca Carolina Tiba ter assinado um contrato em dezembro do ano passado, ainda ninguém a viu na empresa, em termos objetivos ainda não se apresentou a ninguém, ainda não começou a trabalhar, mas o contrato está em vigor e estará certamente a receber. Esta senhora foi contratada à polaca LOT, com quem ainda mantém um vínculo, portanto, ao que parece, acumula dois vínculos, pelo menos a certidão da empresa LOT ainda consta a senhora Carolina Tiba como colaboradora no ativo, e a TAP a pagar já há 4 meses um salário com algumas mordomias. Um plano de reestruturação assinado com Bruxelas, em que, em teoria, Bruxelas obrigava a cortes nos salários para se cumprir o mesmo plano. Veio-se a saber, mais tarde, há uns dias, que afinal não era bem assim, que Bruxelas exigiu um corte de 20% na despesa. Portanto, as gorduras, por assim dizer. E eu não considero que o salário dos trabalhadores da empresa sejam gorduras. Há muito mais por onde tirar, a começar em regalias, em mordomias e em desperdícios, e os senhores como economistas saberão muito bem do que eu falo. Um CFO a dizer que os trabalhadores até podem ganhar mais, mas se quiserem ganhar mais, têm que trabalhar mais, porque os trabalhadores na empresa estão a trabalhar pouco. Tendo em conta o panorama que nós vivemos dentro da empresa, eu acho esta declaração lamentável. Com muito menos salário, com muito mais trabalho, fruto dos despedimentos que houve, tiveram que garantir a continuidade do trabalho. Eu acho que isto é uma afronta à dignidade dos trabalhadores da TAP. Tendo em conta todos estes considerandos, as duas questões que eu gostaria de lhe colocar são: há ou não má gestão dentro da empresa e há ou não ingerência do Estado em que passa do papel do acionista para o papel do executivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Em relação ao algoritmo, abordou o algoritmo, eu julgo que ainda não há inteligência artificial para criar algoritmos. Portanto, os algoritmos, enfim, os matemáticos conseguem explicar bastante melhor do que eu o que é um algoritmo, mas eles têm que ser criados. Portanto, para nós, sindicato e trabalhadores, foi algo difícil perceber a aplicação dos algoritmos, porque não é aquilo que eu chamo uma medida quase cega e fácil de implementar. Portanto, não entendemos. Foi aplicado e depois verificou-se que em alguns casos específicos que a sua aplicação não fazia sentido nenhum e voltou-se atrás em alguns casos. Em relação à colega, como diz, está na TAP, Carolina Tiba, não é uma área com quem eu lido, mas não conheço também. Portanto, não sei que houve realmente uma comunicação interna na TAP a dar a sua existência e, portanto, a fazer parte dos quadros da companhia e julgo eu, na altura, aí posso estar a falhar a memória, que vinha realmente da companhia aérea polaca, mas não o conheço. Plano de reestruturação é um pouco aquilo que eu lhe referi há pouco anteriormente. É algo que foi-nos apresentado daquela forma, mas que não conhecemos. Portanto, não temos a ideia e tememos realmente que a sua intenção possa ter outros desenvolvimentos. Os cortes salários nunca são bem-vindos. Efetivamente, a TAP foi mais uma vez pelo caminho mais fácil e foi um pouco, e permitem-me, não quero entrar aqui em política, muito menos aqui nesta comissão, mas é um pouco como os impostos para a classe média. Portanto, é bastante mais fácil ir onde está mais à mão do que efetivamente irmos. E eu tenho que ter alguma intelectualidade, tenho que ter alguma honestidade intelectual. Portanto, temos que ser certos no que dizemos. Portanto, os cortes salariais foram por essa via e efetivamente não há justificação, e é dito por todos os sindicatos, a sua razão deles existirem. Em relação à má gestão, eu referi, nunca presenciei situações de má gestão da companhia ou de ingerência por parte, neste momento, do sócio maioritário, portanto, detentor de capital da TAP, na empresa. Portanto, temos micros, que é onde me situo, portanto, eu estou numa base hierárquica nas minhas funções, portanto, não tenho esse conhecimento. Em termos de sindicato, aquilo que nós sabemos é um pouco que consegue-se transparecer na comunicação social. Obrigado.
Obrigado. E terminamos assim a primeira ronda. A mesa não registra nenhum grupo inscrito para a segunda ronda e pergunto se para a terceira ronda algum dos seus deputados se deixa inscrever a título individual. Não registando, queria agradecer a presença da delegação do Sindicato dos Economistas, Dr. Nuno Chaves Alves, a Dra. Cristina Furtado Borges, dizer que da parte da Comissão de Inquérito estaremos disponíveis para os elementos que entendam juntar enquanto estivermos em funcionamento, e agradecer mais uma vez e desejar as maiores felicidades à missão do vosso sindicato. Muito obrigado, e da nossa parte da Comissão retomaremos às 14h30 com reunião da nossa Comissão. Muito obrigado. Até já.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado.